apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
É uma satisfação, prezado amigo, estar novamente com você. Aqui estamos com a Palavra de Deus. Daqui a pouco estaremos meditando num texto sagrado para a nossa edificação espiritual. Nós louvamos a Deus pelas cartas que chegam, pois todas elas mostram o poder que tem a Palavra de Deus para falar aos corações. Aqui temos uma cartinha que vem de Goiânia, Goiás, diz assim: com satisfação volto a escrever, lhes desejando muita saúde, que Deus continue lhes abençoando, dando condições para prosseguirem na apresentação deste programa. Eu e minha esposa ouvimos atentamente e ficamos maravilhados com as palavras tão bem colocadas, definidas. É uma bênção. Abraços. Obrigado, ouvinte, por sua cartinha. É sempre uma alegria quando a gente recebe essas comunicações. Nós vamos lembrar o endereço no final do programa, dentro de 30 minutos, para qualquer pessoa nos escrever também. Mas agora vamos orar. Ó Deus amado, nós te louvamos, Senhor, pelo poder que tem a tua palavra para comunicar vida, esperança, fé e para transformar nossos corações, Senhor, trazendo-nos conforto, consolo. Pedimos, ó Deus, que tu abençoes a quantos estão em sintonia deste programa nesta hora, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Estamos voltando ao pequeno livro sagrado, prezado amigo, que é a Epístola de Judas, o irmão de Jesus. Nós vamos ler inicialmente os versículos 17 e 18. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Agora o versículo 19 diz: são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Aqui, amigo, este versículo último, o apóstolo define exatamente quem são esses apóstatas. O autor nos tem falado das características de um apóstata que nunca mais iremos esquecer. Isto é bom porque o que nós aprendemos sobre esse assunto fica realmente gravado. Creio que nestas alturas do nosso estudo, nesta epístola, já sabemos quem é um apóstata, pois o autor está apresentando todas as marcas de um apóstata. É possível que ele, prezado amigo, não tenha apresentado todas as características, pois os tipos deles são muitos e diversos. Nós podemos dizer que estamos vivendo uma época em que dois grupos se definem. Aliás, podemos dizer que essas duas classes, ou esses dois grupos, podem ser encontrados entre os nossos próprios ouvintes. Um grupo é constituído daqueles que amam a Palavra de Deus. São aqueles que gostam de ouvir a Palavra de Deus, que se sentem espiritualmente alimentados, ouvindo a Palavra de Deus. São aqueles que têm amor pela Palavra de Deus. Cristo tem sido honrado por todos esses irmãos que amam a Palavra de Deus. São os que trabalham, não pelo pão que perece, mas pelo que permanece para a vida eterna. Há irmãos que se deleitam nesses estudos simples que fazemos na Palavra de Deus. Há aqueles que nos contam por meio de cartas que aguardam o momento da nossa transmissão. Há ouvintes que dizem que põem o despertador para acordá-los a fim de ouvirem a nossa transmissão pela manhã. Há ouvintes que dizem que foram salvos por meio deste programa. Outros dizem que são espiritualmente alimentados por meio desse programa. São ouvintes que recebem benefícios espirituais, são confortados, são consolados, são alimentados, são corrigidos. são alimentados e se sentem gratos a Deus por isso. São pessoas que procuram as igrejas, onde a palavra de Deus está sendo exposta. São pessoas que leem a Bíblia, que amam a palavra de Deus, que vivem em comunhão com Deus e com seus irmãos. Agora, do outro lado, há o grupo daqueles que não apreciam nada em nosso programa. Acham que não há nada em nosso programa que tenha sentido para eles. Veja bem, não temos recebido cartas dizendo isto, porque os que não gostam do nosso programa não se animam nem a criticá-lo. Nós cremos que há falhas humanas naquilo que toca ao aspecto humano, material do nosso programa. Mas há certamente aqueles para os quais esse programa não tem nenhum valor. Não entendem a mensagem, o programa não fala para os seus corações. São pessoas que votam um desprezo quase total à palavra de Deus. Se nós estamos lendo e comentando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, embora de uma maneira simples, pois bem, muitos que não estão realmente apreciando a palavra de Deus, que não estão gostando, é porque os seus corações não apreciam mesmo a palavra de Deus, de forma alguma. Porque não se sentem interessados por uma coisa que é de Deus, que é a verdade, que é divina. Pois bem, essas pessoas não se interessam pelas coisas espirituais. Então nós temos essas duas classes de pessoas. Uma classe de pessoas que gostam, que amam a palavra de Deus, que têm apetite para as coisas de Deus. E a outra classe de pessoas que não gostam da Bíblia, que não se interessam pelas coisas espirituais. Amigo, se nós puséssemos uma mesa farta diante de umas 10 pessoas, vamos dizer assim, no horário do jantar, e uma pessoa recusasse a participar do jantar, é porque essa pessoa deve ter algum problema de saúde, não é mesmo? Todos os outros estão comendo, apreciando o sabor da comida, enquanto um dos presentes olha com total indiferença para todos os pratos apetitosos que estão expostos ali à mesa. O comportamento dessa pessoa não é normal. Então nós perguntamos: o senhor não quer servir-se? Não quer se alimentar? Aceita um pouco de feijão, de arroz, macarrão, batatas, verduras, carne, pão, manteiga, frutas, sobremesa? Mas o nosso amigo não está querendo mesmo nada. Ele simplesmente agradece e diz que não está com desejo de comer coisíssima nenhuma. E perguntamos: mas o que o senhor tem? O senhor não aceita nada? Aceita um Guaraná, uma Coca-Cola, um suco? Não, eu não quero nada, muito obrigado. Estou um pouco doente, estou febril, não tenho apetite para comer nada. Bom, ele se explicou, né? Está doente, a doença tira o apetite, de fato. Então isso explica a razão porque muita gente não tem apetite para a palavra de Deus. É que está também doente, enfermo espiritualmente. A Bíblia é o alimento espiritual do homem. Jesus disse que nem só de pão vive o homem, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse que nós devemos trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Mas quando o homem começa a se desinteressar pela palavra de Deus, que é o alimento da alma, o pão nosso de cada dia para o espírito, então ele está doente, está gravemente enfermo. Pois é possível que uma pessoa com uma doença que não é grave ainda se alimente. Mas quando há rejeição total pela comida, é porque a doença já está num grau bastante avançado. Já ouvi gente dizer: eu antes tinha um grande prazer em ler a Bíblia, em estudar a palavra de Deus, em ir à igreja, em fazer parte da escola dominical, gostava muito de orar, mas agora não tenho nenhum prazer nestas coisas. Não tenho mais desejo de cultivar a vida espiritual como fazia antes. Olha, amigo, essa perda de apetite é sintomática. A pessoa está espiritualmente enferma. O que se deve fazer quando isso acontece? Eu respondo a essa pergunta com outra pergunta. O que você aconselharia ao suposto cidadão que, diante de uma mesa farta, se recusa a aceitar qualquer comida? Você não acha que a melhor coisa que ele deve fazer é procurar um médico? Sem dúvida nenhuma, prezado amigo, esta é a melhor e a mais segura medida. Creio que respondemos já à primeira pergunta, que é sobre o que uma pessoa deve fazer quando não tem mais apetite para as coisas espirituais. Deve procurar um médico, que neste caso é o médico, é Jesus, é o próprio Jesus. Foi ele mesmo que chegou a dizer: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E eu creio que muitos desses enfermos espirituais têm sido curados em contato com Cristo e em contato com a sua palavra. Eu tenho me encontrado com irmãos que já leram a Bíblia dezenas de vezes, mas algumas dessas pessoas estavam ainda no começo da vida cristã, tinham preguiça de ler a Bíblia, desinteresse pela palavra de Deus, mas depois passaram a amar de tal forma a palavra de Deus que chegaram a ler o volume sagrado várias vezes, muitas vezes, e são as pessoas mais sadias espiritualmente que eu conheço. Agora vamos um pouco mais adiante. Vamos perguntar: será que os outros ouvintes, as outras pessoas, não desprezam a Bíblia porque estão não simplesmente doentes do espírito, mas espiritualmente mortas? Sim, amigo, também. Entre aquelas pessoas que desprezam a palavra de Deus, estão as espiritualmente mortas. A Bíblia fala sobre essas pessoas. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz assim na sua epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Bom, a verdade é que o defunto não come. Um defunto espiritual também não come. Está num estado de inconsciência espiritual. Eu creio que é isso que está acontecendo com algumas pessoas que não gostam da palavra de Deus, que não usam a palavra de Deus, que não entendem a palavra de Deus, que rejeitam a palavra de Deus. São pessoas espiritualmente mortas. E o que pode um morto fazer para melhorar a sua situação? O que é que um morto pode fazer em seu próprio favor? O que é que você acha, amigo? Creio que um morto não pode fazer nada por si mesmo. Se ele recebe algum favor, esse favor vem de alguém, vem de uma outra pessoa, vem de Deus. A Bíblia diz que Lázaro estava morto já fazia 4 dias. O que Lázaro podia fazer por si mesmo? Nada. Mas ele levantou-se da tumba e saiu andando e viveu durante algum tempo. Mas como levantou-se ele da tumba? Foi Jesus quem lhe deu vida. Foi Jesus quem o ressuscitou. O morto nada pode fazer em seu próprio favor. O cadáver não pode fazer nada, não pode se ajudar. Por isso que só pela graça de Deus o homem pode se levantar da morte espiritual, da morte do pecado? Você pode dizer: bem, se eu nada posso fazer em meu favor, não tenho culpa de estar morto. Não tenho culpa de me perder. Estou morto, simplesmente. Bem, amigo, Deus está procurando levantar da morte espiritual todos os homens por meio da sua palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus é espírito e vida, como disse Jesus. E o homem pode receber um sopro de vida ao ouvir a palavra de Deus. A mensagem divinamente pode capacitar o homem a se erguer da morte, como fez Cristo no sentido literal com Lázaro. E na ocasião Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora Jesus diz aos ouvintes incrédulos: se não crerdes em mim, morrereis nos vossos pecados. E não quereis vir a mim para terdes vida, disse Jesus. Existe no homem, amigo, a responsabilidade de aceitar a vida que lhe é oferecida por Deus. Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O versículo 19 da epístola que estamos estudando diz assim: São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, são esses, amigo, os que promovem divisões. Estes aqui se refere aos apóstatas, aos heréticos, aos que estão afastados das verdades de Deus. Estão dentro da igreja, mas não têm a verdade da igreja, que é Cristo. Estão criando divisões. Alguns desses apóstatas são líderes, são pessoas destacadas da igreja, e quando começam a abandonar a doutrina, a verdade de Deus, trocando-a por ideologias, heresias, filosofias humanas, então querem dividir a igreja e quase sempre dividem, levando consigo um grupinho que aderiu à apostasia. E aí esse líder com esse grupinho forma uma seita ou se une a alguma seita herética já existente. Ora, amigo, essas divisões produzidas por esses apóstatas sempre houve. O autor sagrado não está dizendo aqui que não deve existir divisões. As divisões têm duas causas. A primeira é quando uma igreja começa a adotar doutrinas e costumes do mundo. Então, aqueles que são fiéis abandonam essa igreja herética, que não tem nada mais a oferecer, e assim formam uma outra igreja com fundamentos bíblicos e cristãos. Porque o nosso fundamento cristão é baseado na Bíblia, no Evangelho. Quando uma igreja que se diz cristã não está fundamentada, não está fundamentando as suas práticas e a sua fé na Bíblia, então é porque ela já deixou de ser cristã. Os fiéis que estão lá dentro não têm mais razão de continuarem lá. Então abandonam essa igreja infiel e procuram outra que tenha uma posição mais firme nas Sagradas Escrituras. Então essa é uma divisão que nós consideramos sadia, necessária, cristã e até imperativa. Nós temos muitos exemplos dessa divisão na história da igreja. É uma divisão para melhor, é uma divisão que se processa em benefício da causa de Deus. É a separação que é imperativa e que se acha na própria natureza das coisas de Deus. Agora, o outro motivo de divisão é o contrário deste, pois se dá quando o indivíduo começa a beber lá fora em fontes estagnadas, poluídas, e depois não encontra mais condição para viver na congregação dos justos. Aí saem procurando um meio ou um ambiente onde melhor possa se adaptar. O salmista diz assim no Salmo 1: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na primeira epístola de João, nós encontramos um exemplo de divisão quando homens apóstatas saem da igreja. No versículo 19 do capítulo 2, nós lemos: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Prezado amigo, Judas aqui no versículo 19 diz: são estes os que promovem divisões. Em muitos casos, a divisão enfraquece o trabalho de Deus. Aliás, em certo sentido, o inimigo está sempre procurando dividir o povo de Deus. A igreja de Deus tem sido passiva de muitas divisões, e muitas dessas divisões têm enfraquecido a obra de Deus. Satanás tem promovido grandes esforços no sentido de dividir a igreja. Os líderes do trabalho de Deus devem tudo fazer para evitar divisões. Uma divisão desnecessária, e muitas divisões são completamente desnecessárias, uma igreja dividida se enfraquece. Há pessoas que não fazem muita questão de dividir o trabalho de Deus. Nós sabemos, amigo, que às vezes, para atingir a um certo propósito ou obter um resultado melhor, uma igreja se divide pacificamente. Então ela visa uma estratégia, um trabalho maior. Uma divisão assim faz bem, vale a pena. Deus é honrado. O trabalho assim não se enfraquece, pelo contrário, fortalece. Foi uma divisão que visou o crescimento, a multiplicação. Mas quando a divisão no trabalho de Deus visa satisfazer a vontade do homem, o egoísmo do homem, então se trata de algo realmente lamentável. E o diabo tem usado muito o sistema de divisão para acabar com o trabalho de Deus. Dizem que os ditadores tiranos de todos os tempos sempre usaram o sistema de dividir para enfraquecer e então reinar. E no trabalho de Deus, o inimigo da causa tem usado esse sistema e tem enfraquecido o serviço do Senhor por meio de divisões. É a cisânia, é o joio que semeia no meio do trigo para produzir divisão. Nós todos devemos estar alerta para esse ardil do inimigo. O versículo 19, mais uma vez, diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais. A palavra sensuais aqui significa egoístas, homens egoístas, que fazem as coisas movidos pela vontade própria e pela carne, pelo impulso da natureza do pecado. É este o grande mal do homem. É esta a causa de muitos fracassos na obra de Deus. É o homem querendo fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Não pode haver progresso na obra de Deus onde há os sensuais, os que estão procurando satisfazer os seus próprios desejos. E o versículo continua dizendo que não tem o Espírito. O ouvinte que está com a Bíblia aberta aí pode ver que a palavra Espírito aqui é com E maiúsculo, portanto, Espírito Santo, é o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, não tem o Espírito de Deus. E se trata, assim, de pessoas incrédulas, incrédulos dentro da igreja, criando divisões na obra do Senhor. Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, esses apóstatas, escarnecedores, que estão sendo combatidos pelo autor da epístola que nós estamos estudando, são incrédulos, pois não têm o Espírito Santo. Ora, amigo, não tendo o Espírito de Deus, esses homens deveriam ter criado muitos problemas para a igreja daquele tempo, naquela época, pois não há mesmo lugar para o incrédulo viver como membro de igreja. Agora, isso não queremos dizer que em nossos templos, em nossas congregações, não haja lugar para os descrentes, para os incrédulos. Ah, sim, creio que todas as igrejas evangélicas estão com suas portas abertas para receber qualquer pessoa. Aliás, é do interesse da igreja evangélica ter no seu recinto pessoas não crentes, pois para essas pessoas a igreja de Cristo tem uma mensagem de salvação e de vida e de esperança. Os crentes, os evangélicos, fazem muito convites aos incrédulos, aos não crentes, para que vão assistir aos cultos e aos serviços religiosos. Nos tempos de campanha de evangelização, algumas igrejas ficam cheias de incrédulos. Isso é bom, pois o objetivo principal da igreja é o de alcançar os não crentes com a mensagem do perdão e de salvação, com a mensagem de amor. Jesus manteve contato com os publicanos e pecadores, o que muito escandalizou os judeus. Mas Jesus justificou a sua atitude dizendo àqueles críticos que os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Ora, amigo, se a igreja existe para levar o remédio divino para os pecadores, como iria se separar dos pecadores? Como poderia cumprir com a sua missão de agência salvadora da graça divina? A igreja evangélica não pode se separar dos homens e das pessoas que ela precisa levar a Cristo. Aliás, Jesus orou ao Pai na sua oração sacerdotal, não pedindo que a igreja fosse tirada do mundo, mas que fosse guardada do mal. E Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Agora, amigo, incluir descrentes, incrédulos, pessoas não salvas no rol de membros da igreja, isso aí não é bíblico. É contra os princípios da palavra de Deus. Um descrente não entende os planos de Deus, não entende a palavra de Deus, não está em condição de compreender as determinações de Deus. Paulo diz aqui, no capítulo 2, versículo 14 de sua primeira epístola aos Coríntios: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.